A institucionalização da criança é submetê-la a uma instituição, ou seja, a um padrão de comportamento e valores específicos. Em um amplo ponto de vista, todas as crianças estão incluídas em alguma instituição, como, por exemplo, a família, o Estado, a igreja ou a escola. Em conversa com a presidente da Liga Acadêmica de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Camila Maekawa de Araújo, explicou como a institucionalização afeta a saúde de uma criança e como pode ter reflexos na vida adulta.
São várias coisas, vários impactos que a gente pode ver na criança. Por exemplo, a gente observa muito a alteração e percepção de autoimagem, de autoconceito, né? Como ela se enxerga. Costuma comprometer bastante a esfera emocional dessa criança, né? Manifestando sintomas de depressão, de ansiedade, medo exagerado, assim, irracional. A gente ainda vê muito, assim, sensação de abandono dessas crianças que não têm o apoio da família, né? E várias outras coisas peculiares, por exemplo, representação de apego, que é, por exemplo, quando aquela criança se apega muito àquele brinquedinho que ela tem, ou aquele funcionário da instituição que ela trabalha, ou um cobertorzinho, assim, e aquilo é muito importante na vida dela. Talvez até mesmo por compensar essa sensação de abandono, né, dessa necessidade de segurança que ela procura, assim, né. Também a gente vê em crianças, assim, que tem aquele fenômeno da regressão, por exemplo, que é quando elas começam a falar errado, começam a chupar o dedo de novo, que eram coisas que elas já tinham superado na fase do desenvolvimento delas, que elas voltam. E a gente vê vários tipos de impacto, assim, na criança. E fora isso, tem os impactos, por exemplo, do desenvolvimento mesmo. A criança, ela não consegue brincar que nem criança, fantasiar que nem criança, aprender, experimentar. Às vezes, falta até estímulo, oportunidade, né?
E como isso pode afetar a vida adulta?
Vai depender do tipo de instituição que essa criança estava e também como ela lidou com isso, né? E isso pode, de novo, ser pro bem e pro mal, né? Tem gente que teve essa vulnerabilidade na infância, cresce, se supera e dá muito bem com a situação. E às vezes elas viram até exemplos para ajudar outras crianças e adolescentes que passaram por essa mesma situação a superar isso, né? Mas não é o que a gente costuma ver. Por isso que o poder público, assim, sempre tenta evitar esse tipo de institucionalização para as crianças, né? A gente consegue ver impacto de vida adulta, por exemplo, aumenta problemas psiquiátricos, aumenta depressão, ansiedade, muitos adultos com distúrbios do sono por causa disso, maior risco de suicídio, maior chance de doenças psicossomáticas, né? Maior risco de, que a gente chama aqui, de causas externas, que é, por exemplo, maior acidente de trânsito, violência, maior acidente com armas brancas, armas de fogo, tipo, tudo isso tem estudos comprovando que as crianças que sofrem esse tipo de vulnerabilidade, elas têm essa maior tendência, né?
O assunto é tema do simpósio, o impacto da institucionalização na infância e na adolescência, que a Liga Acadêmica de Pediatria e Puericultura promove no dia 10 de maio. Organizadora do evento, Camila Maekawa de Araújo fala sobre o simpósio.
O objetivo do nosso simpósio é trazer, nem que seja assim, de uma forma ampla, um pouco da realidade, assim, do contexto dessas crianças, pelo menos assim, despertar o interesse dos futuros profissionais para buscar mais informações, de tentar ser empático, né? De tentar entender um pouquinho mais, porque tem muita criança em vulnerabilidade, né? E elas estão aí. A gente precisa se adequar, né? A gente precisa tentar entender um pouquinho da situação delas.
O simpósio irá ocorrer no espaço de eventos do bloco didático da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Mais detalhes no portal www.ribeirão.usp.br. Vitor Neves, da Rádio USP Ribeirão.